Contramão!
Olá! Estamos começando mais um NCCast, né, Carlos?
Isso aí, episódio número 4.
Número
se
4.
A gente não errou as contas.
São quatro.
E vamos parar de falar os números do episódio, porque tem surpresa aí no meio, a gente vai se perder.
Verdade, a gente tem episódio especial vindo por aí, então já quero convidar você para nos seguir nas redes sociais. Você tá vendo aqui agora os nossos, as nossas redes sociais pessoais, se você quiser conhecer sobre nós, nossa vida, nos acompanhar. Mas também tem as redes sociais do Ministério, @nacontramãoRTM, tá bom? A gente vai colocar para você aí durante a live no chat. Então, se você quiser encontrar, @nacontramãoRTM. E se você quiser acompanhar o trabalho da Rádio Transmundial, que nos abraça o nosso programa, @RTM Brasil. Lembrando que hoje nós estamos ao vivo em 3 lugares diferentes. No YouTube do Ministério de Jovens, do Na Contramão. Estamos também no YouTube da Rádio, Rádio Transmundial do Brasil. E também estamos ao vivo no rádio, sintonizado aí na sua cidade.
Muito bem, toda semana eu falo que vem um convidado especial, mas não, isso não é mentira.
É, a gente só recebe convidado especial.
Isso, e se você tem alguma sugestão, pode mandar pra gente também, que a gente vê se é viável.
Isso mesmo.
Então, o convidado de hoje é advogado, pros mais antigos, advogado.
Papai.
Pai
acho
de,
que esse é o principal.
Pai de gêmeos.
De gêmeos. Isso sim é um trabalho.
Ele tem um museu. Não sei se já plantou uma árvore ou escreveu um livro, mas deve estar no caminho. Hoje a gente está com o Thiago da Ibarque, olha só.
Seja bem-vindo. Muito Você obrigado, é conhecido gente. Pelo museu, Thiago da Ibarque.
É o sobrenome, Thiago Ibarque, quase.
Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Transmundial. Meu carro acho que já vem sozinho para cá.
Ele já é parte aqui da família RTM.
É, eu participei do Na Contramão lá atrás, quando era só áudio. A gente fez 2 episódios. Agora...
Era. Já faz em vídeo muito também. Tempo, acho que era na época do...
Do Júlio.
O Júlio era
Daniel,
jovem.
Acho que era o Daniel também.
Era. Quando o Júlio era jovem,
solteiro ainda.
Né? É agora que tá casadíssimo, né? Com uma linda ruiva.
E um isso, baita aí. Editor, se você quiser, contate Sim. o Júlio.
Contrate o Júlio. Nosso amigo, a gente fazendo jabá dos amigos.
Tá certo. Já que a gente falou Ibarque, o que é Ibarque, onde vivem, o que comem?
Vamos lá. Come bastante, né? Percebe? Isso pela... Mas o Ibarque é Instituto Bíblico de Arqueologia. É um projeto que a gente montou para trazer para o Brasil um conhecimento de forma mais acessível sobre o contexto histórico e cultural do mundo bíblico. Então, quando a gente lê o texto da Bíblia, a gente se depara com um texto super antigo, né, de uma cultura completamente diferente, do outro lado do mundo, e a gente precisa assimilar essa cultura e entender o que eles estavam falando, qual era a realidade deles, para a gente poder compreender melhor o texto. Né? Quando nós falamos algum tipo de gíria mais da nossa época, os nossos pais não entendem. Quando eles falam algum tipo de expressão da época deles, a gente não entende. Isso que nós estamos falando de uma geração para outra. Agora você imagina 2, 3, 4 mil anos e do outro lado do mundo. Então, quanto mais a gente entende da arqueologia, desse contexto histórico-cultural, mais a gente absorve do texto.
E aquilo, né? Quando a gente vê o texto no original, a gente já entende tudo completamente diferente.
Sim.
Então, ir para a geografia, ir para os artefatos históricos, aí a gente tem dimensão dos espaços. Para vocês verem, gente, a gente está aqui, ó, com algumas réplicas, alguns exemplares lá do museu, né? A gente vai conversar sobre eles. E é isso, quando a gente olha, a gente vê, parece que a gente não está só imerso na história, como a gente tem uma percepção melhor do que é. Queria até te perguntar, se vocês foram pioneiros nessa questão de ter o museu aqui no Brasil, se existem materiais como esses para a gente poder conhecer, ou vocês realmente estão trazendo muita coisa inovadora e são pioneiros aí nisso?
Então, não somos pioneiros, né? O Rodrigo Silva tem o museu do UNASP, que começou com o Museu Paulo Borghi lá atrás, na década acho que de 60 ou 70, né? Então nem começou com o Rodrigo, então fica lá dentro do UNASP. Mas a gente sempre soube deles como um museu de originais, né, de peças originais. E a gente, na verdade, descobriu que eles existiam depois de ter começado o nosso projeto. Então, Rodrigão, a gente não copiou você. mas a gente começou, na verdade, com uma proposta completamente diferente. Né? A UNASP, por ser uma universidade, está muito envolvida com pesquisa e tudo mais. Eles conseguiram muitas peças originais. Então, eles têm um acervo muito grande de originais, servem de até de palco de estudo. O pessoal da USP vai para lá estudar peças. Então, é muito legal. A gente teve um foco um pouco diferente. A gente quis pensar mais na questão pedagógica e também no nosso bolso, né? Porque os originais são bem mais caros. Mas porque as grandes peças da arqueologia, elas são únicas, por isso que elas são tão famosas. Então, a grande placa com o nome de Pilatos, só existe um original.
Uhum.
Tá lá no Museu de Israel. Então, não tem como fazer uma, não tem como trazer para cá, né? Você pode oferecer alguns milhões de dólares que o Museu de Israel não vai aceitar. Capaz de te mandar preso, né?
A maioria desses artefatos tá em Israel?
Olha, a gente tem muita coisa em Israel, mas a gente tem muita coisa em Londres. O Museu Britânico, ele é um polo bem grande de coisas da Bíblia. Tem bastante coisa no Louvre, tem algumas coisas nos Estados Unidos. Tem coisa na Grécia, tem coisa
e
na
aqui,
Turquia.
Tem muita coisa aqui, ou não?
Aqui tem a gente e o UNASP.
Já é um começo.
A gente tem só 7 originais, o UNASP tem aí algumas centenas.
Já é um começo. E de onde que vem essa paixão por arqueologia? Porque não é algo tão comum, né? Você vê uma criança, nossa, quero aprender.
Nossa, o templo de Salomão.
Eu preciso ter uma réplica lá em casa.
Cara, eu costumo dizer que eu sou um cara chato.
Ele não brincava com carrinho, ele brincava com réplica.
Ele
da
via
Bíblia.
NetGeo.
Cara, na verdade, eu sou um cara muito chato. E meus amigos concordam, minha família também. Então, acho que é verdade. E eu questiono muito. Então, eu sou um cara que eu não acredito de bate-pronto em uma informação que alguém me traz. Acho que por isso que eu fui fazer direito também. Eu sou advogado por formação, como você disse. E eu não cresci num ambiente religioso. Eu cresci onde eu tenho uma família, por parte de pai, uma família católica, mas aquele católico bem a brasileira, né? Não praticante. Com exceção à minha avó. Né? A única que, de fato, ia para missa e tudo mais, Padre Marcelo e por aí vai. E por parte de mãe, eu tenho uma família judaica, também não praticante, com exceção à minha avó, e agora eu tenho um primo que
sempre a avó que permanece.
Sempre a geração. Acho que essa geração que nasceu em 60, 70, deu alguma coisa errada, né, essa turma. Então eu cresci num ambiente secularizado, com uma fé mais popular. Acredito em Deus, pero no mucho, e assim segue. Então, você chega na fase da adolescência, da faculdade, você, obviamente, vai crescer num ambiente bem mais cético e cheio de perguntas, cheio de dúvidas, porque você ouviu da sua família, Deus é bom, Deus é legal, Deus existe. Aí você começa a se deparar com matérias, com professores, com isso, com aquilo, e com uma série de dúvidas, e aí quando você chega em casa, não tem ninguém que te responda, porque, obviamente, ninguém praticou, então ninguém tem esse conhecimento. E eu, obviamente, fiz um caminho natural de afastamento dessa ideia de Deus e fiz uma vida completamente secular, até eu conhecer hoje a minha esposa, que é cristã desde pequenininha, e aí na faculdade. Então você imagina dois advogados debatendo sobre a existência de Deus, é isso, igreja,
você
aquilo.
Voltou... A fé por causa dela?
Na verdade, eu cheguei à fé por causa dela.
Então a gente já vê que ela é uma advogada melhor, porque ela ganhou o debate.
Ela geralmente ganha os debates. Mesmo até quando hoje. Eu tenho o argumento melhor, geralmente ela ganha os debates.
Que legal.
Né? Mas assim, eu até brinco, nem foi ela, foi minha sogra. Né? Então, aliás, isso não é nem brincadeira, isso é verdade mesmo. Né? Minha esposa estava num momento faculdade, uma turbulência na fé, algumas dúvidas, algumas... questões mais de dia a dia de um jovem universitário, e minha sogra que era muito firme, então às vezes eu ia jantar com eles, minha esposa ia dormir e eu ficava com a minha sogra de madrugada batendo papo na mesa e falando sobre Deus, sobre vida, sobre filosofia, sobre um monte de coisa. Então até um dia, né, eu comecei a frequentar a igreja com eles. Porque minha sogra foi muito perspicaz. A sabedoria, né, que nós ainda não temos. Ela falou assim, ninguém vai te obrigar a frequentar a igreja. Você é livre aqui em casa, fica à vontade. Mas a gente vai e a gente não vai deixar de ir. A Camila é uma moça solteira, bonita, jovem, que fala de um namorado que nunca aparece. Se eu fosse você,
de vez em quando eu ia lá marcar território. Obviamente.
O cara já ficou com o coração acelerado. Meu Deus, vai
no
ter.
No domingo seguinte eu tava no culto.
Pedindo uma palavra já.
Do... Eu não queria dizer, mas na igreja é cheio de jovens.
Tem uns caras lá bonitos.
Então, e até o dia que eu me irritei com uma pregação, com algumas questões foram colocadas, eu falei, eu vou comprar uma Bíblia, vou estudar, vou mostrar pra você que tudo isso é mentira.
Aí...
E aí eu comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia.
Isso então, você tinha quantos anos?
21.
21.
É, de 20 pra 21.
Nossa cidade aqui.
Como... É, eu falo que eu sou teimoso, eu sou rebelde. Onde o pessoal desvia, eu converto. Onde o pessoal converte, eu desvio.
Nossa, sua sogra então foi top, hein?
Foi,
a mulher de oração.
Ela é top.
Caramba, qual que é o nome dela?
Esther.
Esther, arrasou. Até o nome dela, Esther. Arrasou, rainha precisa.
E aí então, chegou na fé e desde então...
E aí cheguei na fé e aí comecei a gostar muito de apologética e comecei a ouvir muito Paul Washer, John Piper, e aí você começa...
Só o pessoal de nível baixo, né?
Fraca,
Começar do básico aqui.
E aí... Comecei, depois eu fui apresentado ao grande William Lane Craig, que é outro monstro. E aí fiquei muito focado na apologética, porque respondia muitas questões para o meu coração e para minha cabeça também, porque existe essa dualidade, né, nossa razão, nossa emoção. Até que o Samuel, que é um amigo, hoje meu pastor, ele fez uma viagem para Israel e trouxe algumas peças para ele, né? Então, não sei se tem alguma aqui que ele tinha trazido. Acho que não. Acho que daqui não tem nenhuma dele. Então, talvez esse templo aqui, o de Herodes, acho que foi ele que ele trouxe na primeira viagem. E ele trouxe para colocar no escritório dele, como decoração, para estímulo para estudo e tal. E ele resolveu fazer um estudo bíblico com a igreja e me chamou para participar. Falei, Tiagão, você tem ascendência judaica e tal, você gosta de estudar, eu vou dar um estudo assim e tal. Vem cá. Põe o talit aqui, vamos explicar o que é o teflin, o que é o talit, como é que era o templo, qual é a prática. A gente fez um estudo histórico-cultural. E a gente sentiu que o pessoal absorveu muito bem, pedagogicamente, você olhar, né, em vez de estar com um livro na mão.
Isso na igreja.
Isso na igreja. E a gente falou, poxa, legal. A galera absorveu muito bem alguns conceitos interessantes. A gente usou muito o talit para falar das vestes de Jesus e quando a mulher vai tocar... Sim. Na veste de Jesus, são as franjas das vestes. Aí a gente usou, e a gente viu que o pessoal entendeu muito bem a ilustração vendo um talit ali. Então...
Eu entendi vendo The Chosen, que ela pegou bem na franjinha. Aí eu já falei, meu pai, por que essa franja?
Aí você volta lá pra Deuteronômio. E aí você começa a fazer vários links. E aí você consegue explicar. E poxa, olha que legal. Então a gente falou, poxa, tem um efeito pedagógico muito interessante. E aí depois ele fez uma segunda viagem, trouxe mais coisas, a gente fez um novo estudo, e aí foi o terceiro.
Isso você já tinha se formado em direito ou não?
Eu já tinha me formado.
E aí que você começou a gostar da arqueologia?
E aí que ele me envolveu na arqueologia. Né? Foi assim, aí foi paixão à primeira vista, né? Porque eu falei, poxa, dá pra escavar a história e dá pra entender. Porque quando você ficou, né, leigamente falando, você fala arqueologia, você pensa em dinossauros, que nem arqueologia é, né? Paleontologia, você fala, fóssil, coisa chata. Né? Mas não, porque vocês estão voltados a uma área mais biológica. Quando a gente fala de arqueologia, a gente está voltando para a área de humanas. E aí tem tudo a ver com direito, com história, com, né? Você vai estudar a civilização, a política, a religião, a forma de organização de um povo, de uma cultura. E aí, pra mim, é muito mais interessante.
Quando a gente vê biblicamente, assim, até a questão dos espaços, da medida que tinha entre alguma coisa e outra, isso impacta totalmente pra gente entender o que aquele texto tá querendo revelar, né?
Totalmente.
Tem muita referência cultural que impacta totalmente o texto. Se a gente não entende, a gente vai ler o texto errado.
Exato, exato. Se a gente falar, poxa, eu tô engolindo muito sapo no trabalho essa semana, tá difícil. Daqui 200 anos alguém fala, tá vendo? O pessoal lá no Brasil comia rã pra trabalhar. Não, cara, não foi isso que eu disse. Né? Mas você tem uma expressão idiomática, você tem uma forma de se expressar, você tem um jeito. Se você falar aqui, ó, os top 3 episódios do NCCast. Pô, por que top 3? Porque da nossa cultura fala do top 5, do top 10, do top 3. Né? Você não fala do top 8. Não é um número que a gente usa, né? De uma forma de dia a dia, né? Não pegou no jeito popular de utilizar a numeração. E você vai para o texto bíblico, você tem a mesma coisa. Você tem o 3, você tem o 7.
É o 4.
Você tem vários números que são utilizados. Aí o pessoal às vezes pega esse número, né, o 40, e às vezes vai bater forte em algumas coisas. Cara, talvez não seja bem por aí. Calma. vamos ver o que, vamos tentar entender o que, eles estão falando com isso.
E quando que você, sei lá, em que fase da vida você estava quando você disse, vou montar um museu?
Então, isso foi meio natural depois desses estudos, né? E a ideia não foi minha, eu tenho que ser muito justo. A ideia foi desse meu amigo, do Samuel. Mas eu embarquei e eu, como eu sou teimoso e
narigudo,
embarquei. Ah, embarque. A gente até fala, embarque na história.
Trocadilhos, né?
De milhões.
Trocação pastoral aí, né?
Eu embarquei nessa loucura, e a gente começou a ir atrás de peça. Então o Samuel achou alguns fornecedores, a gente começou a importar coisa, tem peça de tudo quanto é lugar do mundo. Coisa da Austrália, dos Estados Unidos, da Alemanha, da China, de Israel, do Acre, né? Alô, pessoal do Rio Branco. Então tem coisa que veio de vários lugares diferentes do mundo que a gente foi, onde tinha,
legal,
a gente ia buscar um fornecedor, uma peça, algum colecionador que estava vendendo, ou ia fazer alguma viagem e trazia. Dessa viagem, né? O Samuel, a gente brinca de que teve uma viagem que ele é separado pela alfândega, porque ele trouxe alguns tubos, assim, com imagens dentro, com quadros.
Eita,
e tudo. E ele veio carregando na mão, assim, como se fosse uma prancha de surf. Botou debaixo do braço.
O que você tá carregando?
E entrou
aqui
no avião. Os caras, meu, o que é isso aqui? Que esse maluco.
Doido, né?
Ele teve uma mala dele só de coisa, só de busto.
Já aconteceu de, tipo, dar ruim e com alguma coisa
não,
que vocês trouxeram pra cá?
Não.
Que
não
hoje deu. A gente vê no jornal família que trocou a mala e tá com droga e tá preso em outro lugar. Não sei o que. E vocês trazendo os artefatos.
Não, muitos a gente foi via correio. Muitos foi via correio.
Pra perder uma malinha dessa é triste.
É triste.
Não dá. Tem um investimento relevante no museu. Em dólar, o que é pior.
Dólar.
E se pensar que a gente começou a fazer isso em 2014, foi a compra da primeira peça, são 10 anos agora. O dólar era muito mais amigo.
E essas coisas,
né,
vão valorizando?
O dólar tá no valor bem acessível.
Olha, eu nunca fiz uma avaliação técnica para saber se existe, né? Até porque são réplicas, até porque muitos deles estão disponíveis em algumas lojas. Então, por exemplo, esse templo de Herodes, você compra nas lojas de souvenirs em Israel normalmente. Então, não é algo raro. É algo caro, mas não é raro, né? Mas outras coisas não. Então,
Pelo valor poderia ser raro.
Mas, por exemplo, a gente trouxe uma inscrição de galho, que é essa que tá bem perto de você aí. Essa a gente fez. Foi feita por nós.
Ah, vocês fizeram?
A gente fez, porque a gente não achou.
Eu vou pegar aqui pra mostrar.
Ninguém que pudesse fazer uma cópia pra gente. A gente até comprou uma, porque gastamos dinheiro à toa, ficou horrorosa. E a gente falou, cara, vamos tentar fazer.
Ficou aquele busto do Cristiano Ronaldo. Né?
Loja de material de construção, ia falar o nome aqui, falei, deixa o pessoal pagar
os royalties,
né, fazer o patrocínio. Mas loja de material de construção, foi lá, vamos tentar fazer.
O que tá escrito aqui?
Essa peça, ela aparece Galho como procônsul da Acaia e o ano em que ele era procônsul. E aí, quando você volta pro livro de Atos, você vai ver que Paulo vai encontrar com ele quando ele exercia esse cargo. Então, como aí tem a datação, o ano que ele exerceu, você consegue colocar Paulo, fazer o check-in de Paulo exatamente nessa data, e essa peça que vai ajudar a datação de todo o Novo Testamento, porque dali para frente você consegue calcular, dali para trás também.
Caramba.
Então é uma peça
além
super importante.
Além de comprovar
a existência de um personagem.
E já que o
menciona expressamente,
Tiago tá gastando aí metade do salário para comprar peça.
Agora não mais.
E com gêmeos, meu Deus.
E com gêmeos. E justiça seja feita, o Samuel gastou muito mais que ele. O principal investimento foi dele.
Vamos falar de algumas peças, né? A gente viu que tem dois templos aqui na mesa. E qual que é a diferença deles? Qual que é cada um?
Vamos começar por esse?
Legal, vamos começar por esse, que é o templo da época de Jesus, tá? Então é o templo de Herodes, é o pessoal que... Às vezes fala, porque o templo de Salomão, depois do cativeiro babilônico ali, né, em 586, Nabucodonosor vai destruir o templo de Salomão. Então, durante o cativeiro e pós-cativeiro já não se tem mais, né? O que você vai ter é um templo bem mais simples ali na época do retorno, na época persa, né, Zorobabel, você tem Esdras, Neemias, dentro dessa época, desse templo que ficou provisório. É, e aí, na época romana, Herodes vai construir esse templo gigantesco, até para o pessoal que está assistindo a gente não pegar as duas maquetes como base, porque elas não estão em escala, elas não estão proporcionais.
Esse é bem maior.
Esse aqui é infinitamente maior que o templo de Salomão, e aqui na nossa réplica está tá um pouco maior. É muito alto. Só aqui deve passar de 20 e poucos metros, se eu não me engano. Me fugiu a memória do templo de Herodes. O templo de Salomão, ele tinha só 13 de altura.
Era muito maior.
Aqui é infinitamente maior. Tá? E esse aqui tinha mais um detalhe, né? Ele tinha esse pátio exclusivo para os judeus. E em volta dele tem uma plataforma gigantesca que a gente chama de Pátio dos Gentios. Então, a estrutura do templo era muito maior do que só isso aqui. Então, você imagina...
Ah, porque tinha essa parte de fora.
Tinha uma parte de fora.
Tinha muro?
Tinha. Ah.
Esse porque é o maior templo que foi construído para o povo.
Ali em Jerusalém, sim. Ali em Jerusalém, sim. Então, se você pensar, se a gente pensar como se isso aqui fosse uma obra de arte, pensa que ainda tem uma moldura em volta. É uma moldura com muita margem. Então, aqui tinha um pátio grande e ali tinha um pátio grande. E aí são chamados os pátios, né? O pátio dos gentios. E aqui era um acesso exclusivo aos judeus.
Ah, calma. Então, aqui...
Então, imagina que assim, ó. Imagina aqui.
Tem uma área exclusiva.
Se eu colocar minha caneca aqui, ó. Ah. Então, ó, caneca, microfone, caneca. Então, ainda uma plataforma em volta aqui de muros. Como a mesa, se a mesa fosse um muro. Então, existe um pátio externo.
E o que acontecia lá dentro, assim, para ter esse espaço? Tipo, você falou que aqui só acessava uma galera. O que acontecia aqui?
Você tinha o dia a dia dos judeus aqui. Você tinha muitas... As mulheres podiam acessar aqui.
Tá? As mulheres não podiam
aqui ir pra... não. Então, e aí aqui, basicamente dentro do templo, você tinha uma divindade meramente sacerdotal. Ninguém entrava no templo.
Ah, tá.
Né? Então, por que os templos são pequenos, são menores? A gente tem que pensar no ritual judaico. Como é que ele funcionava desde o tabernáculo, desde o deserto? Ele é externo. O sacrifício, ele é externo. Então, quem acessa o templo só o sacerdote. E o santo dos santos, se a gente for pensar no último compartimento do templo, é só o sumo sacerdote, só no dia do perdão, só em Yom Kippur.
Uma
vez por ano. Então, você não precisa de uma estrutura muito grande. Né?
E como que era a manutenção disso? Só podiam entrar eles? Eles mesmos cuidavam?
Sim, você tinha toda a estrutura de cuidado do templo.
Uhum.
Só os levitas ali trabalhando sem dó.
Caramba. Eu vi até que tem uma cúpula aqui desse lado, né?
Sim, claro que assim, nem tudo que a gente projeta numa maquete, ela é exatamente como era. Porque a gente tem algumas informações históricas, algumas informações do texto bíblico. É, claro que em Herodes a gente nem tem texto bíblico, falando com muita precisão da construção. Já Salomão você tem um pouquinho mais. É, mas você tem referências, e você tem outras referências históricas. É, mas esse templo também foi de ser destruído. Esse templo, na década de 70, os romanos vão colocar ele abaixo. Então tudo que vocês estão vendo aqui nessa maquete não existe mais. O que existe hoje lá, no lugar desse templo? Aquela cúpula dourada.
Ficou só.
Que é um monumento muçulmano. Do século 7 depois de Cristo. Então...
Foi construído no mesmo lugar?
No mesmo lugar. Então, qual que é a linha do tempo daquele lugar? Você tinha onde Abraão foi com Isaac,
uhum,
que é o famoso Monte Moriá. Depois você tem a Eira de Araúna, que é o terreno que Davi vai comprar para construir o templo. Salomão efetiva a construção, e aquilo vai ser destruído pelos babilônicos, e aí lá no período persa você tem esse templo mais simples com Zorobabel, e na época romana você tem o templo de Herodes. Então, imagina,
olha, queria viajar lá,
queria ir lá entrar no rolê mais bonito.
Não, o que sobrou disso? Alguns muros dessa parede externa que a gente está falando.
Nada.
Porque Jesus disse que não ia sobrar. Jesus fala, tá vendo essas pedras, tá vendo esse templo? Não vai sobrar? Pedra sobre pedra.
Não sobrou nada.
Não sobrou nada. Criou a
profecia do mestre.
Sobrou um murinho externo, que hoje dá para ver quem visita Jerusalém. Então vocês devem ter visto muitas fotos, tem um muro em volta dessa.
Pode levar a gente, viu, Thiago?
Vamos marcar.
Então tem alguma coisa que sobrou mais assim para ver melhor? Não desse templo, mas de outro.
Não,
Nada, não tem nenhum que a gente possa ver, um pedacinho.
Não, você sobrou um muro, que parte dele hoje é o chamado Muro das Lamentações.
Sim. Né?
Então, aquilo é resquício do tempo e que foi remendado. Se você olha para o Muro das Lamentações, você consegue ver exatamente o tamanho das pedras e as diferentes épocas. Porque a arqueologia, principalmente em Israel, a gente brinca que você cava para cima. Por quê? Porque a cidade vai sendo ela destruída, ela é reconstruída por cima. Ela é destruída, ela é reconstruída por cima. Então, você tem camadas e camadas
de história,
E de épocas diferentes. Então, você vai para cidades como Megiddo, por exemplo, que vai ser muito citada. Ela foi reconstruída e destruída diversas vezes. Então, você tem mais de 10 camadas ali em Megiddo. E fala, putz, e aí?
Também demoraram para achar o Detroit, né? Também foi difícil chegar, né? Porque eram várias camadas, até tentaram localizar em outro lugar porque não achava a cidade.
Você tem fora isso, às vezes você não acha a cidade, ou às vezes você tem duas cidades, né? Porque às vezes eu tenho a mesma cidade, que ela teve o mesmo nome, mas 200 metros para cá é um pouco mais antiga, 200 metros para lá é um pouco mais velha, né? Então, às vezes você tem uma diferença. A própria Jerusalém, quando a gente fala de Jerusalém, Jerusalém nunca foi igual. Porque a Jerusalém de Davi é uma. A Jerusalém de Jesus é outra. Em locais diferentes. Não, peraí, Tiago, você tá falando que é uma em São Paulo e uma no Rio? Não, calma. Né?
Também não é.
Não é assim. Mas quando você olha pro mapa, a Jerusalém de Davi, ela é uma fitinha, uma linguinha ali no morro, no barranco. Depois que ele compra a Eira de Araúna, onde vai ser construído o templo, que vira essa parte, ele consegue acessar a área alta da cidade, e depois, na época de Jesus, você tem essa plataforma e a cidade cresceu ali para essa parte mais alta. Então, se eu quero procurar alguma coisa sobre Davi, eu não vou escavar aqui, eu vou escavar lá embaixo, no barranco.
Uhum.
Então, hoje, você tem, inclusive, uma rua, você passa com o carro, você passa a pé, que divide o que é o que eles chamam de cidade velha de Jerusalém e o que eles chamam de cidade de Davi. Você tem locais
isso é
diferentes.
Muito legal. Eu acho que antes da gente ir para as participações, ver se alguém tem alguma dúvida sobre esse templo específico, quer perguntar para o Tiago, pode perguntar. Ou tem alguma coisa que você viu aqui, fala, vai logo para esse que eu quero saber o que é, pode participar. Eu queria lembrar você que está nos ouvindo do rádio, que se você quiser ver os itens os quais a gente está descrevendo aqui, você pode ir para o YouTube, tá bom? A gente está ao vivo em @nacontramãoRTM no YouTube, que é o nosso canal, tá bom? Você pode acessar pelo canal da RTM, mas o ideal é que você nos siga, né, no nosso canal para receber sempre as notificações e estar por dentro de tudo que a gente posta por lá. Vamos para a participação?
Vamos, podemos.
Vamos lá para o outro estúdio agora, hein, com a Lara. Oi, gente, bom dia! Que legal, Tiago, muito obrigada, muita coisa legal tá aí. Tô ansiosa para ver o que mais a gente vai ter aí na mesa. E vamos mandar aqui uns ois para as pessoas que estão nos ouvindo. A Isaura Oliveira, o Marcelo Fávero falou, bora para mais um sextou com o NCCast. O Alex, ele comentou que sugestões de participantes é o que não faltam. Nicolas tá com a gente também, a Raquel, o Carlos, inclusive, Gabi, ele já seguiu a sua dica. Ele veio lá da programação da rádio aqui pro YouTube porque ele quer ver também as réplicas. A Ana Raquel, o Josias, a Elisângela, o Luiz Fernando, o Wanderson, lá de Palmas, Tocantins, está com a gente aqui também. Por enquanto, eu acho que o pessoal está tão apaixonado aí ouvindo vocês falarem que eles ainda não têm pergunta. Ó, acabou de chegar um aqui, ó. O Vasile de Votorantim, São Paulo, colocou. Eu também, eu tô aqui. Vasile, muito obrigada aí pela sua participação. Mas eu tenho uma pergunta. Já que as pessoas estão aí fascinadas pelos artefatos, eu tenho uma pergunta. Tiago, dos itens que você trouxe pra gente, qual que é o seu favorito? E agora, hein, Tiago? O favorito.
O meu favorito do Ibar que eu não trouxe. Eu não trouxe, que é uma peça chamada Estela de Teldan, que é a primeira referência a Davi fora da Bíblia. Então, sim, gente, a Bíblia, para aqueles que não sabem, ela não é um evento mitológico, ela não é uma lenda, nem uma história da carochinha. A Bíblia fala de personagens reais, verdadeiros, e a gente acha resquício com o nome deles e com coisas que eles fizeram ao longo da história. Isso é muito legal de ressaltar, né? Porque se tem um livro religioso que pode apelar para a história, é a Bíblia, Né? Outros vão dizer, se você perguntar para um hindu, se você falar com alguém de uma religião oriental, o livro dos Vedas, pô, não tem nada arqueológico. Para mim, não muda nada para ele. A fé dele não está baseada nisso. Mas quando você vai para a fé cristã, ela é a única que diz, se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Então ele apela para um argumento histórico para dizer, tudo está baseado nessa verdade. Se isso não existiu, tudo, você pode jogar tudo no lixo, né? Então quando a gente vê achados arqueológicos, e a única que pode falar de arqueologia é a Bíblia, é bem importante isso pra gente. Então essa é a minha peça favorita, mas daqui tem algumas peças bem legais, mas eu não tenho uma favorita, que eu tenho...
Você gosta de todas?
Gosto de todas. Até porque eu passei lá antes de vir pra cá, até me empolguei e trouxe mais peças do que a gente tinha combinado. Mas deixa eu falar dessa, que é uma peça bem importante e tá nos museus mais importantes do mundo, tá? Eu mostro pra essa câmera aqui, né? Isso. Gente, o original, ele é bem maior que isso, tá? Essa aqui é uma peça bem conhecida no Museu do Louvre, lá em Paris, tá? Então, se você for pra Paris, você vai se dar.
E se não estiver vendo, pra galera que tá vendo na câmera, tem uns inscritos aí, né? Aqui atrás.
Porque esse é o famoso Código de Hammurabi. É daqui que a gente tem a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Essa é uma das leis que estão escritas aqui. Então, é uma peça bastante importante do mundo antigo. Se a gente for pegar em datação, a gente tá lá por volta de 1700 a.C., é próximo de Abraão, tá? Então, a gente vê a antiguidade de uma peça dessa, e ela vai trazer uma série de regras. Isso é muito importante, porque quando a gente olha... É o advogado falando de lei, né?
Tá na área que ele gosta.
Aí ele se empolga, né?
Quando a gente olha para essas regras e tudo mais, para nós parece uma barbaridade, né? Olho por olho, dente por dente, parece um sentimento de vingança. Mas, na verdade, para aquela época, a gente está falando de uma inovação jurídica, porque nós estamos falando de proporcionalidade.
Era totalmente proporcional,
né? Você me xingou de bobo, eu mato sua família inteira. Então aqui você vai trazer uma equivalência. A pena tem que ser proporcional ao crime. Então a lei de Talião, nesse sentido, ela é bastante interessante e ela de fato revolucionou o mundo jurídico, por isso que ele é um código tão famoso e tão exaltado assim. Só que tem um detalhe. Esse tipo de regra que existia no mundo antigo, ele era regido por castas. Então, os grandes reis, os grandes milionários, os grandes políticos, vou colocar entre aspas assim, da época, eles poderiam infringir essas regras que não acontecia nada com eles. Porque eles tinham aí as suas formas de não serem punidos pelos seus atos. Nada
não vem
que vocês...
de hoje, né?
Não, nada que vocês conheçam de hoje em dia. Imagina, tô falando só do mundo antigo,
já
né?
Acabou isso.
Então, isso já não existe mais. Hoje político vai preso, né? Então esse regime de... E quando você vai para o texto bíblico, você não encontra isso. Quando você vai para o texto bíblico, você encontra o texto dizendo, rei, não faça. Você vai para Deuteronômio, você diz, olha, se vocês estabelecerem um rei, rei, você não pode ter muitos cavalos. Rei, você não pode ter muitas mulheres. Rei, você não pode cobrar muitos impostos do seu povo. Rei, você não pode isso. Rei, você não pode aquilo. Quando a gente vai para o mundo antigo, quem é o rei? O rei é uma figura divina. Quem é o faraó? É o representante da divindade.
Não pode ser corrigido.
Então você não pode ser corrigido. Mas aí você olha para a Bíblia, Natan vai entrar, vai meter o dedo na cara de Davi e vai falar, você matou o cara para pegar a mulher dele. Da onde vem isso? Do texto bíblico. E como é que a gente chama isso? Você tem um princípio, você tem uma norma acima de todas as pessoas da nação, inclusive do rei. Como é que a gente chama isso hoje? Princípio constitucional. O presidente não pode fazer o que ele quer, o ministro não pode fazer o que ele quer, o governador não pode fazer o que ele quer. Eles têm uma regra para seguir. E onde você enxerga isso?
Antes os reis eram tipo, faça o que eu quiser.
Faça o que eu quero. Onde você enxerga isso? Na Bíblia. Nos textos antigos, não. Então, o pessoal que fala, não, a Bíblia não serve para nada, a Bíblia é um documento antigo, que não vale de nada, a Bíblia é um documento só religioso. Não, calma, tudo bem, você pode até não seguir a parte religiosa da Bíblia, a gente respeita. Você tem a sua liberdade religiosa preservada no Brasil, por enquanto, né? Mas a Bíblia é muito importante do ponto de vista histórico. Ela é um documento, ela é um patrimônio da humanidade, porque ela trouxe inovações e ela trouxe a gente tem heranças da Bíblia hoje que a gente nem sabe.
Muita coisa baseada
que são
nela.
São muito importantes e que são fundamentais para a civilização que a gente tem hoje. Então essa é uma peça que eu gosto bastante. Não é que eu gosto mais, mas se a Lara vai ficar muito satisfeita.
Que nem o pai, mas... né? Falando dos filhos. Não tem um favorito.
Eu amo todos os meus bebês.
Então, aqui o embarque é como se fosse um filho. O embarque é como se fosse um filho.
E a gente tem mais peças aí, né?
Temos. Vamos para essa, já que a gente já falou do Templo de Herodes.
Vamos. Essa é bem legal.
Eu vou te dar, você pode mostrar aí na sua câmera.
Tá bom. Essa aqui tem a ver com Paulo e tem a ver com o templo, né? Olha só, se vocês lembrarem, quando Paulo termina a sua terceira viagem missionária, ele chega em Jerusalém e vai ter uma super confusão e Paulo vai ser preso. Qual que é a acusação que é feita contra Paulo? Que ele entrou na região do templo com um gentil, com o Trófimo. Ah, isso está lá em Atos 21. Da onde vem essa regra? Lembra que a gente falou da disposição dos muros do templo? Aqui era um ambiente exclusivamente judaico e os gentios só podiam ficar nesse pátio externo. Uhum. Então, eles vão dizer que Paulo entrou nesse quadradão aqui com o Trófimo. E o que que Flávio Josefo, que é um historiador judeu do primeiro século, vai escrever? Que existiam 13 placas nas paredes. Não, você vai entrar no estádio, você vai entrar num lugar. Então, ó, não entre sem autorização, né? Não...
As regras.
Aqui é só camarote, aqui é só isso, aqui é só aquilo. Então, você tem lá, ó, às vezes, um papel sulfite colado. Lá eles tinham um papel sulfite deles colado, dizendo assim, olha, aqui só pode entrar judeu, e se você descumprir a regra, você vai ser responsável pela sua própria morte. É um jeito muito carinhoso de dizer, eu vou acabar com você, né?
Nossa, é sério? Isso. Essas regras, assim, de entrar ou não nos espaços, a pena era a morte?
Isso.
Gente.
Então... Só que para quem que era a pena? Para quem violasse. Quem se Paulo entrou com Trófimo, né? Porque isso pode ter sido uma acusação falsa também, que ao que tudo indica foi isso, foi uma acusação falsa, mas vamos considerar que ainda que fosse uma acusação verdadeira, quem deveria sofrer a pena?
Paulo que levou ele?
Trófimo. Porque Paulo é judeu, Paulo pode entrar ali.
Ah.
Então você vai ser responsável pela sua própria morte. Trófimo deveria ser acusado. Só que onde, quem era o alvo político?
Paulo.
Paulo. Então quem é que eles vão atacar e quem eles vão defender?
Ele.
Paulo. Então você vê que é um julgamento viciado desde o começo, desde a acusação. E você tem um achado arqueológico. Das 13 placas, duas foram encontradas. Uma está em Jerusalém e outra está em Istambul. Né? Em Israel e Turquia, que tem esse domínio. Essa nossa réplica está baseada na réplica no original, que está em Istambul, porque foi a única inteira que foi encontrada. A de Jerusalém está completamente rachada. Na verdade, só tem isso aqui, assim. Só uma faixinha.
Nesse caso aí, está escrito para não entrar, é isso?
Exatamente. Não entre, que se você entrar, você vai ser responsável pela sua própria morte.
Tá, a gente quer colocar um aviso ali na porta. Estamos em gravação. A gente vai lá, imprime. Meu, dá mó rolê. Você tem que escrever na pedra o negócio. Vamos para mais.
Tem mais coisa aí, já que você trouxe. O que
tem
mais?
Tem mais coisa. O que mais que a gente pode falar?
Vamos para o outro templo, pode ser?
Vamos.
E aí depois a gente vai para os itens.
Fechado.
Separados. Bom, se você quiser pegar também por aqui na frente.
Vamos tirar a canequinha, porque eu já quase praticamente matei a água. Tá pouco quente hoje, né, gente? Tá bem gostoso.
Esse templo que é bem menor, né? Vamos lembrar
bem
que a
menor,
escala,
cara,
não tá proporcional.
Quando a gente fala de Templo de Salomão, o pessoal tem uma ideia, né, de algo grandioso, gigantesco. Mas na prática, você tinha 9 metros por 27 e apenas 13 de altura. Então você tem um templo relativamente pequeno.
Mesmo pro nível de construção da época dele.
Até que assim, pro nível de construção da região, grande. É um templo grande. Por isso que a Bíblia vai exaltar. É um templo feito de ouro. Você tem todas as questões.
Esse era feito de ouro?
Não, o templo. Mas você tem todos ornamentos de ouro e tudo mais. Então você
3
tem
metros de ouro.
Não. As paredes não eram de ouro.
Assim,
me expressei
ouro.
Mal. Mas, inxalá, muito ouro, né? Mas você tinha muitas coisas. Então é um templo suntuoso. Até porque a gente vai pensar na população de Jerusalém naquela época. Não devia passar das 2.000 pessoas. Então... É um templo pequeno, gente. Se você pegar... O que é Jerusalém, gente? É uma coisa que a gente precisa entender quando a gente lê a Bíblia. Jerusalém não é nada. Israel não é nada. Em todas as épocas, você sempre tem uma nação maior, mais importante. Mas, então, por exemplo, você tá falando... Vamos falar do começo ali e tal. Você tem o Egito. Você tem a Mesopotâmia. Aí depois você vem a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia. Depois Roma. Então, em Roma, por que que Jesus vai nascer, vai ter um ministério impressionante e milagroso chegar pra gente? Porque ele pregou na periferia da periferia. Jerusalém não era nada. O que que era importante? Atenas, Roma, Alexandria. O que que é Jerusalém? Ah, só o caminho, só o pedágio. Você só passa por ali para poder acessar de um lugar para o outro. Mas qual que é a importância da região? Nenhuma. Por que que a Bíblia dá tanto destaque? Porque ela é o jornal local. Porque a gente está falando da nossa realidade. Então, se você pegar uma cidade de interior, né, uma notícia de Brasília chega na cidade do interior. Mas a notícia do vereador da cidade do interior não chega em Brasília. Então, essa é a noção que a gente precisa ter. A Bíblia ela é regionalizada. Então, ela está falando de questões ali que muitas vezes pro ambiente, para o mundo como um todo, não é importante. Então, quando você vai falar de Pilatos, Pilatos é zé ninguém no mundo romano. Mas na Bíblia parece que ele é uma mega autoridade. Por quê? Porque ele é uma autoridade local. Né? Então, aqui é a mesma coisa. A gente está falando de um templo grande para a região? É. Para a cidade, é. Mas se você for pegar outros templos por aí...
Tipo uma cidade menor de interior. Tem
a Praça da Matriz é... Nossa! Mas compara com a Praça da Sé.
É nada.
Então, é um pouco disso, sabe? É um pouco dessa relação. Então, a gente tem que entender quando que é uma coisa local. Mas sim, era um templo suntuoso, era ok. Mas não era isso que o pessoal acha que às vezes é, porque...
Tinham outros templos mais, assim...
Tinham, e se a gente... Tinham em outras nações, para outros deuses... E tinham outros templos em Israel também, né? Isso é muito interessante. Algumas revistas mais sensacionalistas, né? Que a gente falava antigamente de vender revista, né? Hoje é caça-clique, né?
Clickbait.
Clickbait. Elas às vezes soltam matérias assim, no sentido... Acharam um templo da época de Salomão que desmente a Bíblia sobre ser o único local de adoração. Mas a Bíblia nunca disse que era o único. A Bíblia diz que deveria ser. Mas que toda hora o povo de Israel se corrompia com alguma divindade cananeia e estava fazendo adoração a outros deuses. Então, acharam um templo a 60 quilômetros de Jerusalém da época do Templo de Salomão. Um templo concorrente. Né?
E como que ele está dividido aqui? Pode explicar os espaços para a gente?
Vamos lá. Então, aqui você tem...
Eles colocaram a câmera lá, acho que tá legal para ver.
Ó, que legal.
Aí...
Então, você tem um sistema que é muito parecido, aliás, é igual desde o tabernáculo até Herodes, tá? Você vai mudar algumas disposições, tamanhos, mas você tem o altar de sacrifício, né? Você tem sempre água envolvida, né? A água vai ser sempre envolvida por conta de purificação.
Eles
né?
faziam aqui em cima o sacrifício.
Sim.
Eles faziam aí em cima. Tá até queimadinho o último.
É isso que eu tava pensando.
Né?
E aqui, água.
Isso, e sempre você vai ter água envolvida. A água sempre vai ser um sinal de purificação. Então, se você for até hoje, por exemplo, no Muro das Lamentações, o que você tem ali? Você tem uma fonte de água que você vai... O judeu vai lavar suas mãos, você vai purificar, né? Você vai encontrar algumas pequenas piscinas, como são pequenas banheiras, pro pessoal... daí que vem o batismo, na verdade, né? A gente vai abrindo uns parênteses, a gente nunca fecha, né? Mas... o batismo vem do quê? Do ritual de purificação judaico. Você vai ler todo o Levítico, toda hora você vai ver, beleza e tal, mas vai, se purifica e volta. Vai, se purifica e volta. Então
eu vi no The Chosen, tem um episódio que a parte da água lá no templo que eles estão, quebra. E aí tudo para, todo mundo fica, não vai dar pra fazer nada. E aí eles têm que consertar pra continuar. E aí é mó trampo pra consertar. Eu acho que é Pedro que conserta com outro... cara lá de Roma, e todo mundo fica, não acredito que ele tá ajudando a consertar o templo. E aqui, o que, que é essas partes aqui?
Aqui você tinha outras bacias de água também, e aí na região do templo eu poderia ter trazido o aberto, né? Porque a gente tem um tabernáculo, podia ter feito os três, né? E aí a gente abrindo o templo, você tem o lugar santo, onde você tem a mesa com os pães da presença, você tem um candelabro e tal, e no final... Né? No último compartimento, você tem o famoso Santo dos Santos.
Sempre no fundo.
Sempre no fundo. Né? Onde você tem a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança com as Tábuas da Lei, o Maná e a Vara de Arão. Né? Então, você tem esse digamos assim, esse caminho, esse compartimento tríplice, né? Um pátio onde você tem as suas atividades de sacrifício, de queima, né? Uma ante-sala e uma sala principal, o Santos dos Santos, você tem essa estrutura não só no templo judaico. E aí quando você vai para a arqueologia, você vê essa divisão arquitetônica muito parecida também em outros templos da época, para outras divindades e tudo mais. E acho legal até falar dessa peça, eu acho que para a gente emendar, já que a gente falou de uma peça que tem a ver com o templo de Herodes, a gente fala de uma peça que tem a ver com o templo de Salomão. E aí já fala também dessa questão dos templos concorrentes. Um pouco mais ao sul de Jerusalém, tem uma cidade chamada Arad, né? Hoje você tem uma escavação arqueológica lá chamada Tel Arad. De lá saíram várias peças. Quer que eu pego aqui pra mostrar?
Aqui do seu lado aí dá pra ver, ó, bem, se você puxar pra você. Aí, ó. Muito bem, aí tá bom.
Isso aqui é um pedaço de cerâmica. E vocês veem que tem algumas inscrições nela. É uma carta. Não tinha papel sulfite tão fácil assim.
Nossa, tá na cerâmica.
Tá na cerâmica, porque assim, é caro, né? Você ter acesso a outros materiais.
E por que que não tá nesse outro que nem que foi numa pedra?
Boa pergunta. Vamos raciocinar junto, Aqui é uma pessoa escrevendo pra outra. E ela tá falando da casa de Yahvé. Tá, então aqui é um registro contemporâneo do templo. Tá, então enquanto o templo tava de pé, alguém escreveu sobre ele pra um amigo. Então é igual você escrever... Um pro outro.
Tipo,
vai pra igreja hoje?
Pra igreja. Ah, que legal. WhatsApp,
você tem uma carta.
É o WhatsApp.
É um WhatsAppzinho. E aí, meu, vai pro culto hoje? Né? Então você tem uma carta de Tel Arad, lá pelo século 6, 7, tá? Então é um pouco depois de Salomão. Salomão tá no século 10 ali, Davi e Salomão, tá? 1000 antes de Cristo, século do 9 pro 10.
Mais, né? Legal que ele vai falando decore, assim.
Ah, é muita repetição. É muita repetição. Aqui a gente tá falando século 7, mais ou menos século 6. Então. A gente está falando ainda com o templo de pé. Mas já depois de Salomão. Pô, e aí? Vai e tal, não sei o quê. Só que a gente tem dois particulares falando aqui. Ali, você tem uma placa. Quem escreveu essa placa? Onde está essa placa?
Ah, tá.
É uma placa oficial no templo.
Então escrever na pedra era mais chique.
E mais caro.
Mais importante.
Mais importante.
E o manuseio mais difícil também do que a cerâmica?
Também.
Achei que a cerâmica era mais complexo.
Não, porque a cerâmica você tem acesso, você tem prato na sua casa, você tem talher. O que mais se encontra na arqueologia? Cerâmica. Por quê? Porque é o que todo mundo tem em casa. O que dificilmente se encontra? Ouro, porque se alguém já encontrou, queimou.
Já levou.
Né? Já derreteu, já fez um brinco pra esposa. Então a pessoa fala, vamos achar a Arca da Aliança. Não vai, irmão.
Mas aí,
não vai achar.
Depois da queda do Templo de Salomão, você não tem mais registro de Arca da Aliança nem nada.
Não tem. Sumiu, total. Todo mundo que tenta falar sobre tá especulando. Eita. Alguns com teorias mais conspiratórias, outros com menos, mas é especulação. Você não sabe.
Ou derreteram ou Deus recolheu.
Eu sou, nesse ponto, eu sou da turma dos que derreteram, cara. Eu acho que alguém deu fim nisso daí.
Poxa, essa pessoa, meu. Por quê?
Ciência, né? É o jeito. São os despojos de guerra, né?
Sim. Vamos para os outros itens, para dar tempo? Gente, se você tiver dúvida sobre algum item, manda aqui pra gente.
Aproveita que a gente responde depois.
Vocês repararam que eu gosto de falar e gosto de abrir parênteses.
Que o episódio de hoje ele tá chegando ao fim, hein?
Vamos olhar o relógio aqui pra não...
Vamos pros próximos. O prego. Vamos pro prego.
Tem que falar do prego, né? Pra supervalorizar o prego.
Vamos lá. Cabe aqui sem cair, né?
Como que você tem coragem de botar aí, Thiago? Vai cair.
Não vai cair, não. A gente tem fé. Esse aqui é um prego da época de Jesus. Essa é uma das peças originais que a gente tem no museu. Tá? Então é um prego
original comum. Ele deixa aqui. Você vê que deixa, tem muita fé.
Então é um prego original achado em Jerusalém da época de Jesus. É possível ter acesso a peças originais? Poxa, Thiago, eu queria comprar uma para guardar na estante de casa.
Ah, sim.
Você tem lojas autorizadas, porque... Tem coisas que você acha em muita quantidade. Cerâmica, por exemplo, é uma delas. Então você acha lâmpada, pedaço de jarros e tal. Você acha muita quantidade. Então, o que se faz? Você guarda algumas para as universidades, para pesquisa. Né? E o que sobra, eles revendem para lojas autorizadas e essas lojas podem fazer comércio disso. Então, isso é super acessível. Se você chega em Jerusalém, tem várias lojas. Super acessível, não sei dizer, poder entrar na loja.
É. Né? Você
vai ter que ter um relacionamento bom com o seu banco.
Contando o que você já gastou para chegar em Jerusalém, acho
prêmio.
Que...
Perto do que você gastou pra chegar lá, ah, dá até pra comprar. Dá pra levar. Dá. Coisas mais baratas dá. Então, por exemplo, é que, cara, quanto um custo original? Depende. Você tem coisa de $200, você tem coisa de $300 mil.
$300 mil. Uhum.
Quer uma ideia? Ó, os manuscritos do Mar Morto. Já ouviram falar dos grandes manuscritos do Mar Morto. Uma vez fizeram uma proposta pra pegar um tequinha, como se você rasgasse a orelha da sua agenda. Então, me dá um pedaço em branco, não quero nada escrito. Só um pedacinho em branco ali dos manuscritos. $2 milhões. Não aceitaram a proposta. Então você tem valor para tudo.
Tem coisa, né, que é quase inestimável.
É inestimável, okay. Porque você está falando da maior descoberta arqueológica do século XX. Então...
Não, e para rasgar o rolê...
Não é rasgar. Sim, mas uma analogia, pegar um, né, pedaço, mas é pegar um pedaço... Uma parte em branco que acharam, né? Porque ele vai achando, às vezes, em fragmentos, né? Então, tinha uma parte ali branca, falou, me vende essa parte aí.
Não tem. Bora nada. Lá, do porquê que esse prego aqui é importante.
Esses pregos eram usados na crucificação?
Eram pregos de crucificação. Esse era um prego de crucificação, né? É bem interessante pra gente ver o tamanho, pra gente entender algumas questões e mostrar algo, um artefato, de fato, da época de Jesus.
Pensar que isso aqui furou a mão, gente.
É. Atravessou uma das mãos.
Aflição. Tem um martelinho aí pra gente testar.
Não, testa
em mim. Esse aí que tá meio tortinho foi usado já, inclusive.
Ai, que aflição.
Então, você acha bastante coisa, mas o que é mais interessante sobre pregos, na verdade, é um achado que a gente tem em réplica, porque é de fato um tornozelo, um calcanhar crucificado.
Nossa.
É um dos poucos restos humanos vinculados a um prego. Porque o crucificado, ele não tinha um direito ao enterro formal. Você vai ver que Arimatéia e Nicodemos vão ter que ir lá negociar. Gente, né? Então foi uma questão mais política.
Se encontrava com um pedaço do corpo da pessoa.
Então, não se encontra. Por quê? Porque como eles não tinham direito a sepultamento formal,
isso
era largado. Então, você joga lá para os cachorros, para os pássaros comerem. Né? Você tem uma pilha de corpo. Então, se some. Então, você achar um resto humano crucificado é raro. Tanto é que tem 3 ou 4 só. E na história do Império Romano, eles crucificaram milhares de pessoas.
A nação inteira.
E um deles é de um jovem judeu em Jerusalém, que acharam ele dentro de um ossuário, dentro de uma caixa que o pessoal usava para guardar ossos. Então você tinha um primeiro sepultamento, um sepultamento mais formal, na rocha, como a gente vê na história de Jesus, por exemplo. E depois de um ano, você tinha... eles extraíam os ossos, né? Porque já tinha decomposição do corpo. Você extraía esses ossos e colocava numa urna. E acharam essa urna do João, né? Yohanan. E dentro dela estavam os ossos dele e o calcanharzinho dele com o prego no meio. Então, olha só, esse cara é uma exceção à regra. Uhum. Esse crucificado teve direito a sepultamento formal. A gente olha para o texto bíblico e fala assim, olha, Jesus foi outra exceção.
Nossa.
O que os evangelhos nos contam... está intimamente ligado a esse achado arqueológico. Não é o tornozelo de Jesus, né?
Não é o prego da cruz.
Não é o prego da cruz de Jesus. Mas a gente vai achando elementos que mostram pra gente que o que os evangelhos contam é uma história fidedigna, é uma história que você pode confiar, porque era exatamente o que acontecia.
Vê expressa na cultura, né? No
você vê expressa na cultura exatamente aquilo que a Bíblia conta.
Ô, Tiago, a gente tá chegando nos minutos finais, né? Eu queria pedir pra você colocar os artefatos aqui, só pra gente dar uma olhadinha neles, nos nossos minutos finais.
E a gente pode falar um pouquinho deles nos stories depois.
Isso,
pra quem
a gente
quiser.
Mostra cada um deles para vocês. Inclusive, tem pergunta do Alex aqui.
Que a gente vai responder lá também.
O Thiago responde depois nos nossos stories. Então, já siga a gente nas redes sociais. @nacontramãoRTM. A gente vai postar lá para vocês. Tem mais coisa legal aqui.
Eu me empolguei demais.
Vocês podem também perguntar de qual delas vocês querem saber a história. Tem uma aqui que a gente ia falar, né, Thiago?
Vai falar.
Ia falar. Vamos falar nos stories. A gente grava.
Fala nos stories, tem desenhos aqui que a gente pode analisar juntos. Então, corre para as nossas redes sociais daqui a pouco, que a gente vai estar lá contando as novidades para vocês, contando também os detalhes desses outros itens. Passa rapidamente para a gente aqui... Como que a gente pode continuar acompanhando o trabalho do IBARC, um pouco do seu trabalho também, e como que vocês têm continuado aí com projetos em relação
Legal.
Ao seu sustento?
Vamos lá. O IBARC você pode acompanhar nas redes sociais, @IBARC, de Instituto Bíblico de Arqueologia, né? O pessoal procura IBARC com C, né? Com Q, de arqueologia, né? IBARC.br. Tá? Você pode entrar também no nosso site, barque.org.br. A gente hoje aceita doação, aceita, tem um valor pequeno de ingresso, apesar de eu não estar dando conta de atender a turma por conta dos gêmeos, né? Minha vida pessoal bagunçou. E em termos de visitação e dos grupos, eu ainda sou uma equipe, né? Então eu estou treinando ainda algumas pessoas para poder a gente poder ter mais guias e poder atender um pouquinho mais a demanda. Mas tem sido bastante difícil. Mas aos pouquinhos a gente vai se ajustando. Então as pessoas podem apoiar, podem divulgar, divulga na sua igreja, às vezes a gente vai e
vocês
leva.
Fazem visitas com os materiais?
A gente faz visita também, então dá para levar, dá para fazer coisas específicas. Às vezes eu dou aula no seminário, às vezes eu levo para o seminário também as peças, então a gente vai aos pouquinhos levando e difundindo um pouco do acervo do Ibarque, então do jeito que as pessoas quiserem acompanhar. Se ela já começar orando pela gente, já
ajuda. Uma
baita ajuda. Divulgando, melhor ainda. E se puder participar de uma forma mais efetiva, ou sendo voluntário, ou de alguma outra forma, sempre ajuda.
A sua aula deve ser legal, então. Você leva as coisas pra
galera. A
gente leva, ver.
Então, o professor
mas
é ruim.
Mas imagina a prova também, né?
O professor é ruim, ele tem que disfarçar jogando as peças, né? Pelo menos distrai a turma.
Imagina, gente. Então, façam parte, apoiem o projeto. Depois, procurem o site, né? Também as redes sociais pra ver como que vocês podem apoiá-los, né? Pra continuar trazendo esses artefatos, essas réplicas. Porque é o que a gente disse no começo do app, né? É muito importante a gente entender a cultura, a língua, o que que eles estavam vivendo, para realmente ter uma compreensão do que estava acontecendo e do que o texto bíblico quer dizer para a gente, porque acho que a Bíblia é o maior presente que foi deixado para a gente, poder conhecer sobre Jesus, a natureza do caráter dele e de tudo que cerca isso, né? Porque a gente viu que o templo ali era só um pedacinho, tinha muita coisa em volta, então sempre tem mais para descobrir, né, Tiago?
Sempre
muito
tem.
Obrigado por ter participado aqui
obrigado
com a gente.
Obrigado a você, Gabi.
Agradecer a todos e comenta aí, chefe, libera mais meia hora no YouTube aí.
Por favor.
Os programas são
o Alex
mais
até
tempo.
Disse assim, gente, vai ter que ter parte 2 e parte 3, porque eu tenho mais perguntas.
Agora,
já vai mandando aí.
Só de peça lá tem 500, dá pra fazer parte 200.
Fazer 3 temporadas de Mark.
Gente, muito obrigado. Se você quiser também fazer uma sugestão de convidado pra gente, quem você quer ver aqui, manda mensagem no nosso WhatsApp ou nas nossas redes sociais. O nosso WhatsApp é 11 974 18 14 56. Depois a gente deixa na descrição aqui do YouTube para você, a gente vai atualizar ela. E nas nossas redes sociais, @nacontramãoRTM. Semana que vem tem mais, a gente tem episódio ao vivo toda sexta-feira. E acho que a gente pode dar um spoiler sobre a Páscoa?
Pode.
Vem coisa boa por aí, viu? Sexta-feira de Páscoa, dia 29, né? Que antecede o dia 30, que é o dia da Páscoa, né? A gente vai ter um episódio especial com alguém que o Thiago já conhece. Luiz Sayão.
É mais do que especial o episódio.
Estaremos com ele aqui. Ele vai comentar um pouco com a gente sobre a história da Páscoa, tudo que antecede e depois também de que tudo aconteceu, a história aconteceu, como que nós podemos hoje celebrar a Páscoa. Então, esteja aqui, participe, vem muita coisa por aí, siga a gente nas redes sociais e semana que vem tem mais, né?
Tem mais. Até semana que vem.